quinta-feira, 18 de novembro de 2021. Vamos para mais uma edição do podcast Folha Notícias, da redação integrada. Sou o jornalista Germano Rodrigues. Vamos juntos? Vamos falar das prévias do PSDB, que estão marcadas para o próximo domingo, dia 21 de novembro, que escolherá o candidato do partido à presidência da República nas eleições de 2022. Essas eleições internas do PSB serão disputadas por João Dória, governador de São Paulo, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e Arthur Virgílio Neto, ex-prefeito de Manaus, Amazonas. Vamos falar sobre esse assunto conversando com o cientista político, o Manuel Guimarães. Olá, tudo bem, Manuel?
Saudações, Germano. Saudações a todos.
Rapaz, está tendo aí muita mudança, tudo em, né, em pensamento aí nas eleições de 2022. Bolsonaro ainda tinha escolhido o partido e depois voltou atrás. E agora o assunto mais quente, né, Manuel, é a prévia do PSDB, que deve acontecer agora nesse final de semana em Brasília, aonde deve escolher o nome que vai representar a sigla para concorrer à presidência do ano que vem. E aí, como vai ser na sua visão? Você acha que já tem o nome cotado, ou essa prévia, né? Tá igual os Estados Unidos, né? Prévia para escolher o representante do partido.
Pois é. A prévia de domingo agora definirá o PSDB. Já houve uma prévia na eleição de prefeito de João Dória, que ele saiu vitorioso. E, ao que tudo indica, pelo menos é o que se fala, caminha-se para esse mesmo resultado. Ele é governador de São Paulo hoje e não deve disputar a reeleição, deve renunciar ao mandato e disputar, caso seja de fato, confirme o favoritismo e seja eleito. Ele disputa com outros dois tucanos, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o ex-governador Arthur Virgílio, do Amazonas. Então são os três nomes cotados, mas dentre eles, Dória larga com o favoritismo. Não tão amplo como foi da outra vez, mas deve se sair bem votado. Ele, inclusive, é aliado do presidente nacional do PSDB atual, o ex-deputado daqui de Pernambuco, Bruno Araújo.
Certo. E na sua visão, como você acabou de colocar, quem deve levar o pleito aí dessa escolha do partido deve ser o João Dória. Mas parece que na última pesquisa dentro do partido, parece que quem estava cotado mesmo era o governador então do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, né?
Tem correntes que defendem isso, inclusive o ex-senador Aécio Neves, o ex-senador e atual deputado federal Aécio Neves, também ex-governador de Minas Gerais, deve puxar uma dissidência, caso Dória seja vitorioso, né? Porque você sabe que tem aquele ditado popular, se dois tucanos não se bicam, né? Dois bicudos não se beijam, dois tucanos não se bicam. Imagine todos os tucanos juntos, né? Eu tô até procurando um dicionário coletivo de tucano e não tô achando. Se você depois puder fazer um acréscimo aqui neste áudio, eu não tô achando qual é o coletivo de tucanos. Então vamos botar bicharada, né? E essa bicharada toda, esta fauna toda, né? Até porque alguns são realmente animais.
Porque parece, igual você colocou no assunto, então Aécio Neves não é muito simpatizante a Dória, tanto que o governador de São Paulo, né, o João Dória, ele já deixou claro algumas vezes em entrevistas que não apoia, não aprova algumas ações do então Aécio Neves, né?
É porque, na verdade, a rivalidade é entre PSDB mineiro e PSDB paulista, né, que sempre foi histórica no Tucanato. A Aécio foi candidato em 2014, mas de 1994 para cá, né, todos são do PSDB paulista, né, Fernando Henrique por dois mandatos, José Serra por duas tentativas fracassadas, Geraldo Alckmin por duas tentativas fracassadas, o Alckmin inclusive que é cotado para vice de Lula, né. E aí, como diz aquela música de Jorge Benjó, os alquimistas estão lulando, né?
É verdade. E falando do atual governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, né, deu entrevista a Andréa Sadi, que entende muito de política, falou que ele deixou bem claro que se for para vice, ele não larga o atual mandato dele de governador, ele quer ser o principal candidato como presidente. Ele falou que não é para ele, né? Ele falou que deixou bem claro que não quer ser o protagonista, até então não precisa disso, já que ele tem um governo bastante representativo, que vem sido bem avaliado, né, pela população gaúcha, que para ele só importa mesmo se ele for indicado para, né, para representar o partido como presidente candidato a presidente da República.
Na verdade, o Eduardo Leite, ele pode ter até essa boa avaliação, mas ele teria que, caso ele fosse, seja candidato à reeleição, ele tem que lutar contra a própria história do Rio Grande do Sul, que ninguém nunca foi reeleito lá. Todos os ex-governadores achavam que estavam bem e, no final, terminaram derrotados nas urnas, né? Alguns até não puderam nem ser candidatos. Houve uma troca de candidato no partido, foi o caso dois candidatos do PT, de Olívio Dutra, que era candidato, não foi Tarso Genro. Sim. E a confusão explodiu naquele ano lá. Enfim, o Rio Grande do Sul não tem a tradição de reeleger governadores, e é um estado muito forte politicamente, né? Sempre teve grandes nomes marcando presença no cenário nacional. O último deles talvez seja o ex-senador Pedro Simon, né? Mas temos aí um ponto a colocar. Mas a gente vai ter que aguardar o resultado da prévia de domingo, inclusive que já houve pedidos por parte do grupo do Eduardo Leite para que ela fosse adiada, remarcada para uma outra data, mas os aliados de AS não querem isso. O PSDB até nisso, né, às vésperas, cria-se mais uma celeuma para se resolver.
É. Então vamos aguardar, né? Parece que já está tudo escolhido, como você colocou, Dória deve se sair bem, mas em política, como você mesmo fala, tudo pode acontecer, né, até os 45 minutos do segundo tempo. E aqui em Pernambuco, Manuel, como que está a situação dos partidos, né, dos possíveis candidatos ao governo do estado? Como que está hoje, atualmente, alguma informação?
Nós temos dois fatos nacionais que podem reverberar diretamente na questão dos partidos aqui, das candidaturas majoritárias aqui. Uma delas nós acabamos até de falar, né? A prefeita de Caruaru, Raquel Lira, presidente estadual do PSDB, é mais simpática, já declarou voto a Eduardo Leite. Então, Eduardo Leite vencendo a prévia, ela teria uma boa justificativa para ser candidata. Não que ela não venha a ser com Dória, mas é aquele negócio da vontade maior, da ambição, do sentimento de que as condições que você gostaria estão todas satisfeitas, né? Para ela largar o mandato, né? Renunciar a 2 anos e meio de mandato para disputar uma eleição à governadora pela oposição, que é uma tarefa difícil. O outro fato nacional é a filiação do presidente Jair Bolsonaro, que, né, trocou mensagens muito carinhosas com o presidente nacional do PL, o Valdemar Costa Neto, nesta semana, mensagens de muito afeto que nós vimos por aí pelas redes sociais, e que, essa frase contém ironia, só para especificar, ele tende a se filiar ao PL. O PL é o partido do Anderson Ferreira, prefeito de Jaboatão dos Guararapes, que também está cotado para a disputa estadual. Assim como Raquel e também o prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, Anderson teria que renunciar ao mandato para disputar. Só que, o que acontece? Bolsonaro estaria no partido dele, o que vem a nos lembrar da eleição de 2018, quando o PSB fez a campanha do palanque do Temer, jogando contra o partido oposicionista, já que lá 2 candidatos ao Senado, Mendonça Filho e Bruno Araújo, haviam sido ministros do então presidente Michel Temer. Então, essa estratégia pode ser repetida agora em 2022, caso, vamos dizer, Anderson e Raquel formalizem a aliança que eles hoje costuram, né? Se, apesar de Raquel ter um candidato do PSDB, um candidato próprio, não foi o caso, aquela chapa de oposição toda tinha candidatos distintos e acabou embolando, e todo mundo, e o PSB resumiu aquilo em palanque do Temer. Agora, o Anderson Ferreira poderia ter que fazer essa escolha, ou até poderia sair do PL e ir para o PSD de repente, que é o partido do irmão dele, o deputado federal André Ferreira, que também participa das costuras, né? Então, são 2 fatos nacionais que podem ter relevância, e a gente vai ver nas próximas semanas como vai se evoluir, tanto essa definição da prévia do PSDB e o que ela repercute para a candidatura de Raquel, a pré-candidatura, quanto a filiação de Bolsonaro e o que ela repercute nesse palanque da oposição, né, já que poderia dar essa pecha, né? O PSB se junta com o PT ou com o PDT, tenta fazer todo esse negócio para atrair o palanque de Lula para cá, para atrair os votos da esquerda, e cola no adversário a pecha, né, que já o fez outrora e pode repetir, e que o palanque de Raquel, por conta de Anderson, estaria com Bolsonaro. Se isso vai surtir efeito no eleitor, nós só vamos ver também daqui a 11 meses.
E o Geraldo Júlio já se pronunciou, porque até então a gente pensa, né, e tudo leva a crer que ele seja candidato, né, ao governo do estado, pela boa gestão que fez quando foi prefeito aqui no Recife durante 8 anos. Ele já se pronunciou, o partido já falou alguma coisa, ou por enquanto são só especulações?
A situação do prefeito Geraldo Júlio é bem sui generis, vamos dizer assim, porque ele é prefeito, foi prefeito reeleito, prefeito com 2 mandatos, saiu com, recuperando, saiu com uma boa avaliação, teve alguns problemas na sua avaliação durante a campanha, foram explorados pelos adversários, né? Mas ele fez o sucessor, o prefeito João Campos, e voltou no dia 1 de janeiro, após terminado seu mandato, no 1 de janeiro de 2021, ele assumiu como secretário de Desenvolvimento Econômico. E nós não estamos vendo Geraldo se mostrar muito nesta secretaria. Né, nós não estamos vendo ações como vemos de outros secretários, por exemplo, naquelas coletivas que estão ocorrendo no Palácio do Campo das Princesas, com anúncios do plano de retomada. Inclusive, a pasta dele tem muito a ver com esse plano, e ele não está aparecendo, se é uma estratégia para dizer que não quer ser candidato, como ele de fato vem publicando sucessivas notas de que não será, que já comunicou ao governo, mas ele é um nome natural. Não há um nome equivalente ao dele para essa disputa. Mas o governador Paulo Câmara também é um governador reeleito, é o condutor do processo 22 e ele tem mais alguns meses para definir. Naturalmente, historicamente, o candidato é apresentado no carnaval. Paulo Câmara foi apresentado por Eduardo Campos como seu candidato no carnaval, no Galo da Madrugada, em 2014. Né? Só que a gente ainda não sabe se vai ter, né? Mas pelo que tudo indica, vai. A gente vai ter que aguardar se vai ficar para a Semana Santa. Mas antes de abril, essa definição tem que ocorrer, né?
Então, no geral mesmo, temos que aguardar, né? Tanto posicionamento aí ainda do então ex-prefeito Geraldo Júlio, aguardar toda essa indecisão, né, de Raquel, de Anderson, para ver de fato como vai ficar os representantes, né? Para o cargo de governador de Pernambuco nas próximas eleições agora.
Na verdade, a primeira pergunta que tem que se definir é o que é que o governador Paulo Câmara fará? Ele vai renunciar ao mandato e disputar um novo mandato ou ele vai ficar no mandato até o fim, né? Seus antecessores, Eduardo Campos e Jarbas Vasconcelos, fizeram isso, renunciaram aos mandatos. Miguel Arraes também já renunciou no passado para concorrer a deputado federal e Jarbas a senador, Eduardo a presidente da República. Este não conseguiu, infelizmente, né, por força do destino, concluir aquela candidatura. Enfim, Paulo Câmara vai ter que definir se ele vai ficar no cargo até o fim, se ele vai passar o bastão para a Luciana, porque o fato de quem está no comando do Palácio influencia diretamente no processo eleitoral aqui. Lembremos que houve problemas quando João Lira assumiu o governo, Eduardo não estava no comando mais, Eduardo falecido naquele acidente aéreo, e houve problemas, né, naquela construção da chapa, e foram sanados nos bastidores, mas sequelas ficaram daquilo. Então, se isso vai repercutir na decisão do governador, esse aprendizado do passado vai repercutir, não sabemos, só vamos saber até acho que é 2 de abril que ele tem para deixar o governo.
É o prazo, né, que ele tem para falar aí, para decidir o que vai ser feito. Até então, o governador Paulo Câmara, como você colocou, está tranquilo, você não viu nenhuma movimentação, né?
Mas ele tá tocando esse projeto retomada, né? Inclusive agora está dando um gás na reta final do governo dele.
É, mas acho que é comum, né, fazer isso, né?
Sim.
É comum. Então tá bom, Manuel, vamos aguardar aí todas essas indecisões dos nossos possíveis candidatos aí ao governo do estado, né, para ver o que vai acontecer. E qualquer coisinha que tiver alguma novidade aí, por favor, Manuel, é só acionar o nosso podcast Fora Notícias, viu?
Às ordens, um grande abraço a você e a todos.
Agora você pode ficar ligado nas notícias do jornal Folha de Pernambuco através do aplicativo Telegram. Com ele você recebe boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos. Nós estamos onde você está. Fique antenado com a gente através do Telegram. Chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Folha Notícias. Espero que você tenha gostado. Acompanhe diariamente o nosso podcast Folha Notícias, acessando o aplicativo de áudio, SoundCloud, Spotify ou Deezer. Basta procurar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco e acesse onde, quando você quiser. Eu sou o Germano Rodrigues, da produção e apresentação. Na edição, Anderson Ricardo e Lucas Guedes. Na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues. E na editoria geral de jornalismo, Leusa Santos. Para você, um forte abraço e amanhã tem mais.